Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP, Ribeirão Preto, São Paulo, pelo portal jornal.usp.br. É só você acessar nossa programação ao vivo ou ainda baixar o nosso aplicativo gratuito Jornal da USP. Nós falamos ano passado desse assunto e voltamos porque agora haverá uma segunda parte desse trabalho. É uma pesquisa da USP que analisa a situação de comunicadores, sim, nós, jornalistas, após um ano da pandemia. Então, a finalidade é verificar como é que estão as condições de trabalho desses profissionais para atualizar o cenário obtido naquela primeira fase do estudo, que a gente, inclusive, trouxe os detalhes aqui para você, no Jornal da USP, promovido no início do distanciamento social. Então, tem formulário para preencher, para participar, tem um prazo, e a gente vai contar todos os detalhes. Agora converso com a professora doutora Roseli Fígaro, ela é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Professora, bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes e agradeço muito essa oportunidade.
Vamos explicar direitinho como é que vai funcionar essa segunda parte do estudo e podemos também, para quem não acompanhou aquele bate-papo, aquela primeira conversa, vocês partiram do ponto, quer dizer, dos resultados dessa primeira etapa e agora vão complementar o estudo. Explica brevemente para a gente como é que vai ser.
A ideia é retomar, então, a pesquisa, como trabalham os comunicadores no contexto de um ano da pandemia da Covid-19. Fizemos, então, exatamente há um ano atrás, começou no dia 5 de abril, foi até 30 de abril de 2020, a primeira rodada de pesquisa e obtivemos um número grande de respondentes no Brasil todo, 557 profissionais da área de comunicação, grande maioria de jornalistas. E obtivemos ali um quadro bastante dramático da situação em que vivem e trabalham esses profissionais. E um ano passado, um ano, a nossa esperança é que pudéssemos agora estar retomando a pesquisa na perspectiva do pós-pandemia, né? Desenhamos a pesquisa inicialmente para um pós-pandemia, mas infelizmente estamos numa situação ainda mais dramática. Então resolvemos replicar a pergunta, o questionário, e no mesmo período, ou seja, exatamente um ano depois. Então, o questionário está aberto, está disponível no nosso site e no site de mais 21 parceiros de entidades nacionais e regionais da área de comunicação. E a questão central é essa: como trabalham os comunicadores no contexto de um ano da pandemia da Covid-19? Queremos saber as condições de vida e trabalho desses profissionais, como estão fazendo home office, como estão fazendo o sistema híbrido, né? Muitos indo ao local de trabalho, às redações ou nos locais necessários, no caso dos jornalistas, fazer a cobertura dos acontecimentos. E não queremos saber como está a saúde desses profissionais, como está a rotina de trabalho, se aumentaram as horas trabalhadas, se o ritmo aumentou. Foram dados do ano passado. Esses dados do aumento do número de horas trabalhadas, do aumento do ritmo de trabalho, o estresse das atividades tiveram que ser rapidamente adaptadas e tudo mais, né? Então, é uma pesquisa bastante relevante. No atual momento, nós estamos no dia 14, na segunda semana em que o questionário está aberto. Nós temos quase 600 respondentes já, então já superamos a marca do ano passado e queremos aqui, então, que quem ainda não acessou e não teve oportunidade de responder ao questionário e é da área da comunicação, por favor, o faça no nosso site.
Professora Roseli adiantou aqui algumas das conclusões do primeiro ano da pandemia, não é? O estresse do trabalho, essa hiperconectividade, né? Isso traz um cansaço imenso quem trabalha. Professores, não são só jornalistas, mas claro, a gente está concentrando aqui nos comunicadores. Essa hiperconectividade traz um desgaste emocional e físico relevante. E mental também, não é? Isso certamente tem um impacto sobre o trabalho. Às vezes me pergunto o esforço esforço que os jornalistas têm feito, além de tantas outras dificuldades, em manter a qualidade do trabalho, porque as redações estão em home office ou em modelo híbrido, né? Mas boa parte neste segundo ano da pandemia. Então,
exato,
essa soma toda, professora, deve trazer resultados semelhantes ou, me preocupa, até piores em relação ao primeiro ano?
Olha, Roxane, a minha hipótese é semelhante à sua, porque os relatos que têm nos chegado são situações ainda mais dramáticas. Por quê? Porque há o adoecimento do profissional e, às vezes, de membros da família. Por exemplo, foi realizada pela FENAGE uma pesquisa em que se obteve o dado de 169 jornalistas mortos nesse período de um ano. Sobretudo, recrudesceram o número de mortes a partir de dezembro de 2020 até março de 2020. Então, você veja que exatamente nesse período de final de ano e início de 2021 que nós tivemos um aumento de número de mortes no caso dos jornalistas, né? Então, no cenário geral do setor da comunicação, onde você tem o jornalista da grande imprensa, do jornalismo, você tem o jornalista que trabalha em assessoria de comunicação, você tem o relações públicas, você tem o publicitário, você tem o professor de comunicação. Então, tem uma área grande aí de trabalhadores da comunicação, tem o radialista, tem o repórter, tem o cinegrafista, todo o pessoal envolvido no trabalho da comunicação está sujeito, não é, a condições muito complexas de trabalho, porque a qualidade do trabalho, como você muito bem ressaltou, é um pressuposto básico para que fundamente o exercício profissional. Ou seja, se eu estou trabalhando com informação para a sociedade, para o público, eu tenho que garantir a qualidade dessa informação, certo? Agora, se eu não tenho condições adequadas de trabalho, como eu vou garantir a qualidade desse produto informacional? Um dos motivos que os comunicadores já responderam à nossa pesquisa no ano passado, um dos motivos do estresse era exatamente esse: a falta de condições adequadas no home office de cumprir as suas atividades, de cumprir a demanda necessária. E essa dificuldade, então, trazia um grande sofrimento para esse trabalhador. Ora, porque ele não tinha em casa os equipamentos adequados, ora, porque no home office, a família toda estava em home office, e aí as comunicadoras sofrendo mais, né? Porque com filhos em casa, crianças menores, ou aqueles que cuidam dos pais, dos mais velhos. Então, como fazer a gestão do dia a dia do lar, da família, e ao mesmo tempo do trabalho e garantir qualidade no trabalho? Geralmente essas pessoas residem em casas, apartamentos que são pequenos, quando toda a família está junto, quer dizer, não há um espaço reservado. Imagine um radialista como você, não é, morando numa casa com 4 ou 5 pessoas, com crianças. Como é que ele vai trabalhar? Ele tem que interditar um cômodo da casa para fazer o seu trabalho. E como é que ele faz isso com som? Como ele vai garantir a qualidade desse material? Não é? Ou o pessoal que trabalha com televisão, o problema da iluminação. Pessoal que trabalha com edição de texto e imagem, a falta de softwares adequados, bancos de imagem. Então, eles relataram dilemas muito objetivos, muito concretos no que diz respeito àquelas demandas que o trabalho nos coloca no dia a dia e que você tem que suprir minimamente em termos de instrumentos, de ferramental para garantir a qualidade do trabalho.
É justamente o que angustia, você ficar preocupada com a qualidade do áudio, no caso do rádio. Eu faço, por exemplo, uma pré-gravação muito em cima da notícia na manhã, gravo às 5h30 da manhã, por exemplo, estou aqui revelando para o ouvinte que acompanha o jornal diariamente, de repente cai a internet, desliga tudo, você está começando a gravação ou você está enviando o arquivo que tem 10, 12, 15 minutos e é uma angústia muito grande, né? A gente sabe que a qualidade da internet não é boa no Brasil, não é boa. Imagina você dividindo um Wi-Fi aqui com outras pessoas que estão dentro de casa também trabalhando ou estudando. Enfim, é tudo isso que a professora está bem descrevendo e que aparece na pesquisa que deve novamente aparecer agora, né?
Exato. E tem um outro problema. No início do ano passado, ele apareceu muito, vamos dizer, marginalmente, que diz respeito a custos. Então, o trabalhador, sentindo esse sofrimento pela falta de instrumentos para suprir a sua infraestrutura, ele foi e fez um investimento. Então, ele ampliou a banda larga da sua internet, ele comprou um equipamento de luz, ele comprou um equipamento mais sofisticado de áudio, mas do seu próprio bolso. Naquele momento, esperava-se que em dois, três meses, nós estaríamos já voltando ao normal. Mas não foi o que aconteceu, e parece que nós vamos continuar assim por mais até o final do ano. Não é? Pela falta de políticas públicas adequadas, não é? Em relação à vacina, em relação ao distanciamento social, a falta de diretivas afirmativas no sentido de defender e priorizar a saúde pública, a saúde da população, nós vamos permanecer arrastando esse problema, que poderia ter sido sanado, como foi em outros países. Agora, esses profissionais estão, portanto, aumentando os seus custos, porque tudo isso ficou na conta do trabalhador, e mais, muitos deles perderam o trabalho, perderam o emprego, uhum. Perderam clientes, perderam contratos por conta dessa situação. Veja, o que eu estou querendo dizer para você, Roxane, e para os ouvintes, é que vamos ter um exemplo. Se eu tenho um problema, se uma criança cai e se machuca, faz uma ferida. Se eu não cuido dessa ferida, se eu não vou lá desinfetar, eu não faço, não dou um curativo adequado e tal, essa ferida vai infeccionar, você concorda? Então, aquele machucado que poderia em uma semana, 5 dias, estar já na fase da cicatriz, não é? Ele vai continuar. Ele pode, inclusive, dependendo das condições sanitárias desse lugar, do que foi, como que foi ferido, como foi e tal, eu posso ter um problema muito maior, afetando ainda mais a parte do corpo afetada. Eu estou dando esse exemplo, que é corriqueiro, que toda mãe, que todo pai, que toda pessoa já passou porque teve infância. É o que está acontecendo com o Brasil. Então, o Brasil é essa criança, tá certo? Que não teve o cuidado, que não foi cuidado, que não teve o curativo na hora certa, na medida certa, não é? E que está prolongando o seu sofrimento. Então, aquela medida, com a desculpa de que por conta da economia, de não afetar a economia, nós não poderíamos tomar uma atitude assertiva com relação à saúde pública, nós estamos perdendo economicamente muito mais, porque estamos arrastando esse ferimento e aprofundando a complexidade dele para todos os setores desse corpo nacional.
Sem dúvida, isso vai levando sobrecarga aos profissionais, risco às vezes para as empresas, desemprego e outras
Exatamente.
Preocupações. Né? E com a área da comunicação Exatamente. Não é diferente. Agora, voltando rapidamente, já começando a concluir, voltando para a pesquisa e para o questionário, é possível responder então até o final do mês, até 30 de abril, nós vamos colocar o link, que pode ser acessado também no site da ECA, não é?
Exatamente. Até o dia 30 de abril, é no site www.eca.com usp.br/comunicacão e trabalho, sem cedilha e sem acento e tudo junto. É também no próprio site da ECA, na notícia, no boletim semanal, tem lá também, no Notícias, tem lá o link do questionário. Então, acessando o site da ECA, indo para o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, você tem lá todas as informações necessárias para responder e participar da pesquisa. E eu gostaria muito que nós pudéssemos ampliar bastante o número de respondentes para termos uma realidade mais concreta ainda, os elementos mais reais ainda de como está a vida e o trabalho desses profissionais.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Roseli Fígaro, coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA-USP. Obrigada, professora. Até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Roxane, estamos à disposição.